Direto da comuna imaginária do Coconaré, esta é a Rádio Colibri. Nos episódios anteriores, mencionamos o quanto a noção de doença mental vem se deslocando do campo da psicopatologia, isso é, da identificação de causas psicológicas para o sofrimento, ainda que dentro do modelo médico, para uma espécie de neuropatologia, que assume que doenças mentais são doenças do cérebro. Prometi para vocês um episódio discutindo essa questão, e várias pessoas comentaram na rede social do narcisismo que gostariam de discutir o tópico. Antes de avançar nessa questão, queria dar aqui uma carteirada, para não ser acusado de fazer a crítica de fora. Eu sou neurocientista, fiz mestrado e doutorado em neurociências e biologia celular, sou orientador de trabalhos que envolvem modelos animais para descrever as bases biológicas de comportamentos que podem eventualmente ser relevantes para o sofrimento psíquico humano, e sou coordenador de um projeto de extensão, a Neuroliga Marabá, que no passado realizou podcast sobre o assunto. Dou essa carteirada não para afirmar uma suposta autoridade sobre o assunto, mas porque sempre há dissenso na questão da relação entre neurociências e saúde mental. Feito esse aviso, vamos ao episódio. E vamos começar com algumas entrevistas com o pessoal. Isso aqui é o que o Eugênio, aqui de Marabá, tem a dizer sobre a pergunta: você acha que coisas como depressão, ansiedade e esquizofrenia são doenças do cérebro?
Boa tarde. Eu me chamo Eugênio, né? Tenho 43 anos, sou oriundo do estado do Maranhão, só que, no entanto, desde muito novo eu resido no Pará, na região sul e sudeste, né? Dois, três municípios aí, e trabalho com repintura automotiva. Vamos lá. Bem, com relação ao tema, eu diria que são doenças, não necessárias do cérebro, no caso da esquizofrenia, que aí são fatores assim, diferenciados, né, que vem, pode vir da genética, pode vir de vários outros modos, mas, ao meu ver, é doença, porque é derivado de uma fraqueza do seu corpo. Se, por exemplo, o exemplo que eu tenho, quando se pega uma gripe, é porque seu sistema imunológico, ele está baixo, ele está fraco. Então, se adquire o vírus da gripe, se adoece. Né? Da mesma maneira, eu acredito que seja, é uma coisa minha, mas eu acredito que seja a questão da doença do cérebro, ela acarreta toda essa ansiedade, acarreta a esquizofrenia e também a depressão. Então, para mim, sim, é uma doença.
Na opinião de Eugênio, existem formas de sofrimento psíquico que entenderíamos como doenças do cérebro, mas também existem outros fatores, até mesmo outros fatores biológicos, que entram na parada. O Maurício, também de Marabá, é de opinião semelhante.
Então, sobre o assunto aí, eu vejo que são várias doenças, porém algumas têm situações relacionadas diferentes, né? Como o exemplo da esquizofrenia, né? Que ela não é uma doença apenas, psicológica, ela tem fatores que influenciam a esquizofrenia, né? Como, por exemplo, a genética, o tipo físico da pessoa e o distúrbio mental, né? Então, só um exemplo que eu estou te dando. Então, assim, de certa forma é uma doença, né? Porque tudo que é um desequilíbrio no corpo é uma doença, né? Quando o cara dá gripe, por quê? Porque o sistema imunológico ficou fraco. Então, desequilibrou. A gripe é uma doença. Então, com certeza, essas doenças aí são, sim, doenças. Não só decorrente do cérebro, mas sim de outros fatores também, como eu expliquei, genética e tudo mais, entendeu?
Tanto a opinião do Eugênio quanto a opinião do Maurício lembram um pouco, mas não exatamente, um discurso bastante forte na psiquiatria que busca equalizar a ideia de sofrimento psíquico com doença do cérebro. Esse é um discurso que vem se tornando cada vez mais hegemônico na psiquiatria, em parte devido à adesão que esse discurso tem sobre um modelo biomédico de sofrimento. Vamos fazer um flashback ao primeiro episódio da Rádio Colibri. Dura Durante a história da medicina e das ciências da saúde, os pesquisadores desenvolveram diferentes regras e métodos para responder essas perguntas. Entre essas regras, uma das mais importantes é a de não se apoiar em sintomas para identificar padrões válidos. Não só porque sintomas são sempre queixas subjetivas e podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes, cada um sabe bem onde o sapato aperta, mas também porque os sintomas são extremamente comuns e podem apresentar muitas causas diferentes. É só você pensar nos sintomas que você já sentiu em algum momento na sua vida. Dores em diferentes partes do corpo, náusea, cansaço, sede, etc. Esses são sintomas compartilhados por doenças diferentes. Qualquer um que já fez uma busca na internet para tentar saber a causa do seu sintoma sabe bem a quantidade enorme de possibilidades que se abrem, e nem sempre é câncer. Assim, na medicina, é comum que o diagnóstico só seja fechado quando os sintomas estão correlacionados com outras características ou processos corporais que podem ser observados ou medidos de maneira objetiva, que são chamados de sinais. Esses sinais incluem níveis diferentes de substâncias no sangue ou na urina, alterações patológicas encontradas em um órgão ou estrutura celular, ou alterações em eletrocardiograma, coisas que normalmente se faz com diferentes tipos de técnicas de exame físico. Dessa maneira, os sinais podem ser medidos de maneira mais objetiva, também apresentam menos causas do que os sintomas, então eles ajudam mais o raciocínio clínico. Eventualmente, é possível descobrir uma anormalidade no funcionamento de um órgão ou sistema que é a causa patológica dos sintomas.
Voltando dessa viagem ao passado, e olha só, se você ainda não viu aquele episódio, não tem problema não, pode ouvir, depois volta aqui, tá? Dá pra perceber o quanto esse modelo chama uma cerebralização. Se você se recordar, durante uma boa parte da história da nosografia psiquiátrica do século XX, ou seja, das descrições sobre sinais e sintomas e quais seriam as doenças ou transtornos mentais, os sinais representavam manifestações mórbidas psicológicas, as grandes categorias de sofrimento de base, que podemos chamar de neurose, casos limite, psicoses, se a gente acompanhar a estrutura da psicanálise. Essa não é a única estrutura possível, mas ela foi bastante influente na nomenclatura da nosografia psiquiátrica atual, tá? No entanto, a partir do final da década de 1970, em paralelo ao desenvolvimento da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-3, esses sinais passaram a ser entendidos fundamentalmente como manifestações neuropatológicas. É importante a gente entender que a noção de uma psiquiatria biológica não é uma invenção desse período. O psiquiatra alemão Emil Kraepelin é considerado o pioneiro da psiquiatria biológica e escreveu o seu Tratado de Psiquiatria em 1883, com a última edição publicada em 1927, um ano após a sua morte. Mas há um importante interlúdio até a década de 1970 que se deve a diversas causas, incluindo aí a dificuldade em se produzir evidências de uma espécie de alteração patológica cerebral de base para a vasta maioria das categorias diagnósticas, a alta letalidade das terapias biológicas do começo do século XX, a chegada à luz do genocídio de milhares de pacientes psicóticos na Alemanha nazista, e a ascensão da psicanálise como teoria hegemônica nos Estados Unidos e na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Alguns eventos acontecerão em torno da década de 1950 que ensaiarão um fortalecimento da psiquiatria biológica. Dentre esses, talvez o mais importante seja a síntese da clorpromazina, em 1950, por Paul Champetier no Institut Pasteur. Para quem não sabe, clorpromazina é considerado o primeiro medicamento antipsicótico da história. Como a maioria das drogas consideradas revolucionárias na farmacologia, a clorpromazina não foi descoberta inicialmente como um psicofármaco. Charpentier estava buscando sintetizar antihistamínicos mais potentes. Henri Laborie usou a clorpromazina como anestésico e, ao observar que essa droga produzia apatia e potencializava a anestesia sem perda de consciência, sugeriu seu uso na psiquiatria. Três colegas de Laborie, Joseph Ramon, Jean Perrer e Jean Villou, reportaram em 1952 o uso da clorpromazina em um paciente psicótico. Em 1954, a clorpromazina e a reserpina, outra droga que agia como tranquilizante, tomaram a frente da discussão sobre tratamento na psiquiatria. É importante notar que, embora a descoberta da clorpromazina seja hoje entendida como algo absolutamente revolucionário para a psicofarmacologia e para a psiquiatria biológica, os pesquisadores da época foram bem mais cautelosos, em parte porque nas décadas anteriores houve grande entusiasmo em relação aos possíveis efeitos terapêuticos de terapias biológicas, como insulínico, terapia convulsiva e lobotomia, que no final das contas não apresentavam efeitos tão potentes assim. Além disso, aquelas terapias biológicas eram bastante inseguras, sendo muitas vezes letais. Dessa maneira, os investigadores tinham se tornado mais conservadores, admitindo a necessidade de metodologias de avaliação cuidadosa, uma autocrítica rigorosa e uso de controles e estudos duplo-cego. Isso não significa que a clorpromazina não tenha produzido resultados importantes. As populações hospitalizadas caíram com o uso de drogas psicotrópicas, algo que não aconteceu com a introdução da insulina e das terapias convulsivas. Mas é preciso contextualizar esse efeito também sobre os usos da época. O que hoje chamamos antipsicóticos eram chamados tranquilizantes menores, porque seu uso ocorria fundamentalmente como forma de acalmar pacientes agitados, e a maioria dos pesquisadores da época via a clorpromazina como um paliativo, ao invés de como uma cura para a esquizofrenia. De qualquer forma, os anos seguintes serão de normalização da psicofarmacologia, não somente em contexto hospitalar, mas como adjuvantes do cotidiano. Andrea Toney, em seu livro The Age of Anxiety, narra como, nos Estados Unidos, a introdução do Miltown, que é o nome comercial de uma droga chamada Meprobamate, em 1955, e a intensa campanha publicitária em torno dessa medicação, levaram ao primeiro sucesso comercial de uma droga utilizada para o tratamento da ansiedade. Em 1957, 36 milhões de receitas haviam sido emitidas nos Estados Unidos só para esse fármaco. O sucesso de vendas reflete não somente o percurso na direção da medicalização do sofrimento e a explosão de diagnósticos de ansiedade no centro do capitalismo, mas também um redirecionamento cultural dos conceitos de ansiedade e suas relações com a vida cotidiana, de maneira que podemos entender, a partir daí, a emergência da ansiedade como principal afeto reativo do capitalismo contemporâneo. A relação cultural com o Miltown irá produzir também novas percepções sobre a ansiedade e o sofrimento psicológico, que produzem o terreno para o desenvolvimento de outras drogas de estilo de vida, como o diazepam, que é o Valium, e a fluoxetina, que é o Prozac. Os sociólogos Joel Abirraché e Nicholas Rose identificaram, em paralelo com esse desenvolvimento da psicofarmacologia, uma reconfiguração de um campo de pesquisa que hoje chamamos de neurociências. Ainda que possamos traçar especialidades diferentes, neuroanatomia, neurohistologia, neurofisiologia e por assim vai, muito antes da década de 1960, Abirraché e Rose argumentam que é só a partir daí que podemos identificar as neurociências como um programa de pesquisa mais ou menos unificado. As bases metodológicas haviam sido estabelecidas na década de 1950, produzindo um paradigma bem sucedido de foco nas ciências moleculares. Esse paradigma era estimular, em 1962, a formação de um time interdisciplinar por Francis Schmidt, com o objetivo de diminuir a lacuna entre mente e cérebro e descrever os processos do sistema nervoso a partir do paradigma das ciências moleculares. A visão neuromolecular do cérebro começava a se criar. Essa visão parte do princípio de que o funcionamento do cérebro poderia ser entendido pela simples tradução de interações de moléculas em sinapses de forma compreensível do que seria normal e patológico. A cognição, o desejo e a emoção seriam explicados de forma completamente neuronal, compartimentalizada de acordo com as partes constituintes do sistema nervoso, do nível molecular ao nível sistêmico. A lacuna entre eventos cerebrais e a experiência mental ainda existia, mas era vista cada vez mais como anacrônica. As duas décadas seguintes observarão um crescimento vertiginoso da pesquisa sobre o sistema nervoso, a maioria entendida dentro desse paradigma neuromolecular. Em comum com a psiquiatria biológica, o paradigma neuromolecular tende a tratar a experiência subjetiva como um mero epifenômeno da atividade neural. Esse paradigma começa como uma estratégia metodológica de reducionismo. Podemos entender o reducionismo em três sentidos básicos: reducionismo metodológico, reducionismo epistemológico e reducionismo ontológico. São nomes complicados e vou tentar explicar um pouquinho. O reducionismo metodológico é uma estratégia de gerar explicações científicas a partir de entidades menores ou de nível mais baixo. Por exemplo, explicar padrões de eletroencefalograma a partir da atividade dos neurônios, ou o funcionamento de uma região do encéfalo a partir dos seus microcircuitos, ou algum aspecto do comportamento a partir do funcionamento dos circuitos associados a ele. O reducionismo metodológico é uma estratégia epistemológica mais frequente nas neurociências. Podemos observá-la principalmente na ideia de que é desejável estudar os fenômenos mentais e comportamentais a partir da atividade neuronal e, mais recentemente, da neurobiologia molecular. Por isso, normalmente está associada a pesquisas com cultura de células ou tecidos ou com modelos animais, dado que essas variáveis são mais fáceis de serem manipuladas nesses métodos. A estratégia metodológica, portanto, é usar modelos que, ainda que possam mimetizar aspectos importantes dos transtornos, não alcançam aspectos de nível mais alto, como construções narrativas, racionalidades, imaginação ou aspectos relacionais. Não há nada de errado nisso a princípio, embora exista uma forte tendência a confundir o mapa com o território e se afirmar que com um modelo estuda-se ansiedade. Eu mesmo já afirmei isso várias vezes sobre meu trabalho com modelos animais. Também envolve estudar relações relativamente simples e de causalidade unidirecional. Uma alteração na neuroplasticidade leva a sintomas de depressão. Alterações na expressão desse receptor levam à depressão. Os níveis desse neurotransmissor estão associados à depressão. Ao mesmo tempo em que sabemos que as funções biocomportamentais são caracterizadas por alças de feedback complexas e por interações multilaterais entre níveis, ou seja, por um grande grau de complexidade na interação entre as várias coisas que compõem aquele determinado comportamento ou função. Assim, ainda que o reducionismo metodológico seja uma opção que não conduz necessariamente a uma visão reducionista do transtorno mental, muitas vezes se associa ao pressuposto de que a ciência clínica pode avançar se tratarmos fenômenos de nível superior, os sintomas e a vivência subjetiva, em termos de processos de nível inferior, ou seja, de processos neurobiológicos. O próximo passo é o reducionismo epistemológico, que é um conjunto de noções sobre as relações entre teorias, por exemplo, entre psicopatologia e neurociências, que assume que a mudança teórica não implica em uma teoria substituir outra, mas a reduz a termos mais básicos. Para isso, precisaríamos estabelecer teorias na psicopatologia, por exemplo, a relação entre estresse precoce e depressão, e então produzir leis que formulassem uma espécie de ponte entre elementos dessa teoria com elementos da neurobiologia. Poderíamos formular alguma coisa do tipo: estresse precoce é idêntico à metilação do gene que codifica o receptor para glicocorticoides. Se você não entendeu essa última frase, não tem problema. Eu só quero dizer aqui que a ponte é equivaler uma parte da teoria biológica com uma parte da teoria psicológica. Uma vez estabelecida essa ponte, poderíamos reduzir a psicopatologia à neurobiologia se as previsões da psicopatologia pudessem ser inferidas a partir da ponte. Mas note que a ponte deixa coisas de lado. O estresse precoce não é idêntico à metilação do gene NR3C1. Existem questões psicológicas envolvidas, por exemplo, qual significado eu construo para o estresse, bem como questões sociais e políticas, quais são as fontes de estresse precoce. Assumir que essas coisas deixadas de lado são somente epifenômenos, ou seja, que não apresentam qualquer relação importante com o evento do estresse em si, servem somente como espécies de eventos genéricos que levam a mudanças na metilação do gene NR3C1, é no mínimo uma hipótese empírica que precisa ser testada. Pode ser que essa hipótese seja, em princípio, falsa. O psiquiatra transcultural Ian Gold argumenta que deveríamos ser céticos em relação a essa hipótese, porque toda teoria neurobiológica requer uma descrição de função, e teorias sobre a função global do sistema nervoso, ou seja, sobre o que o sistema nervoso faz na vida do animal, inclusive do animal humano, pertencem ao campo das teorias psicológicas. Uma forma bastante comum de reducionismo epistemológico é a ideia de que algumas doenças são causadas por excesso ou falta de alguma substância química no cérebro, como um neurotransmissor. Vamos exemplificar com a resposta de mais um entrevistado, Abrão, de Marabá.
Pois é, gente, eu acredito, gente, que essas doenças são doenças do cérebro, sim. Né? A esclerofrenia, a depressão, essas doenças, elas são uma doença produzida pelo nosso cérebro, né? Ou a falta de alguma substância que o cérebro não dá conta de produzir ou a produção demasiada dela, né, pode acontecer todo esse transtorno mental que acontece nas pessoas, né, e isso aí leva até o suicídio, essas doenças aí, né. Suicídio ou até as pessoas matarem outra. Então, cara, eu acredito sim, eu acredito que isso aí tudo é a falta ou a produção demasiada de alguma substância que o cérebro produz ou deixa de produzir, né? Eu acho que mais ou menos isso aí, tá nessa linha aí, cara. Aí pra ver isso a gente tem que dar uma estudada melhor ou diretamente com os psiquiatras mesmo. O psiquiatra, ele deve saber todas essas coisas que acontecem aí.
O reducionismo ontológico vai partir dessa atitude epistemológica e avança para o eliminativismo, assumindo que os processos de nível mais alto são constituídos pelos processos de nível mais baixo e suas interações, que não é necessário postular nenhuma outra entidade para explicá-los. Assim, todo processo mental é um processo cerebral e, eventualmente, os termos usados para descrever os processos mentais, relações interpessoais, esquemas cognitivos, motivações, emoções, serão descartados. Novamente, não há nada obrigatório na progressão do reducionismo metodológico ao reducionismo ontológico, mas essas posições costumam ter associações implícitas. De fato, o reducionismo metodológico produziu um sucesso relativo em descobrir mecanismos de nível inferior no funcionamento do sistema nervoso. A gente sabe muito sobre como os neurônios funcionam, a gente sabe muito sobre como os receptores e os neurotransmissores funcionam. Isso levou a uma aceleração da expansão das neurociências, que, como a gente viu, anda em paralelo com a psicofarmacologia na década de 1960 e 1970. Isso levou a uma expansão para outros campos. Talvez o maior símbolo dessa aceleração seja a anunciação dos anos entre 1990 e 1999 como a década do cérebro pelo então presidente americano George H.W. Bush, culminando em 2013 na proposição de um caminho investigativo no campo da saúde mental completamente centrado nas neurociências. Vamos ouvir o que Thomas Insel, antigo diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental americano, uma espécie de CNPq dedicado a financiar a pesquisa em saúde mental nos Estados Unidos, tem a dizer. Tá em inglês, então eu vou dublar por cima do áudio, tá? Espero que não fique horroroso. O que quero sugerir, e a razão pela qual estou aqui, é para contar-lhes que acho que estamos prestes a chegar a um mundo muito diferente da maneira que pensamos sobre essas doenças. O que estive falando com vezes até agora são transtornos mentais, doenças da mente. O que está, na verdade, se tornando um termo muito impopular ultimamente, e as pessoas sentem que, por alguma razão, é politicamente melhor usar o termo transtornos comportamentais e falar sobre eles como transtornos do comportamento. Justo, eles são transtornos do comportamento, e são transtornos da mente. Mas o que eu gostaria de sugerir é que ambos os termos, que têm sido usados por um século ou mais, são agora, na verdade, impedimentos ao progresso. Que o que precisamos conceitualmente para fazer progresso agora é repensar esses transtornos como transtornos do cérebro. Esse discurso também se tornou essencialmente hegemônico na psiquiatria brasileira. O áudio a seguir é retirado de um vídeo da Associação Brasileira de Psiquiatria.
Todos os dias, pessoas chegam aos consultórios de psiquiatras sem saber ao certo como classificar o que sentem. Afinal, transtornos mentais são doenças do cérebro? Apesar do corpo sofrer com os transtornos mentais, o cérebro é sempre o mais afetado. Então, entender esses transtornos também como doenças físicas é importante para o tratamento e para a diminuição do estigma contra doenças mentais e, consequentemente, contra a psiquiatria. Transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares e outros transtornos mentais são como diabetes, doenças cardiovasculares e precisam de tratamento médico, e a psiquiatria é a especialidade médica indicada. Assim como outras doenças, esses transtornos seguem predisposição genética, fatores externos e neuroadaptações em relação a esses estímulos externos, o que significa que todo mundo pode ter uma doença mental em algum momento da vida. Portanto, cuidar e proteger do cérebro e de suas células é importante importante e pode evitar o desenvolvimento de doenças mentais.
Esse tipo de estratégia reducionista não produziu muitos frutos do ponto de vista do entendimento dos transtornos, ainda que tenha gerado uma grande quantidade de pesquisas nas neurociências. Talvez porque o reducionismo metodológico é mais bem sucedido quando a pesquisa sobre os níveis mais baixos de organização é informada pelo que sabemos sobre os níveis mais altos, como sugeriu o pesquisador da biologia teórica Robert Rosen. Ou seja, o reducionismo metodológico é mais bem sucedido em tentar desvendar mecanismos neuronais, mecanismo de neurotransmissor, mecanismos de nível mais baixo, quando essa pesquisa é informada sobre aquilo que a gente sabe sobre comportamento, sobre cognição, sobre as expectativas e sobre essas propriedades de nível superior. Essa aproximação reducionista ignora que os diferentes níveis, da neurofisiologia até as relações interpessoais, apresentam propriedades emergentes, que apresentam suas próprias regras e organização. Essa aproximação sistêmica inclui não somente os níveis clássicos biológicos, mas também os níveis sociais e culturais, micro e macro políticos. Pelo contrário, o reducionismo ontológico muitas vezes produz o efeito contrário. Por exemplo, a Brain Initiative, que foi uma iniciativa de financiamento maciço na pesquisa de neuroimagem, foi defendida por Eric Cantor, líder da maioria do Congresso estadunidense em 2013, como um passo fundamental de, abre aspas, repriorizar os US$250 milhões que atualmente gastamos em pesquisa política e de ciências sociais para a pesquisa médica expandida, incluindo o mapeamento rápido do cérebro humano. Um dos problemas fundamentais dessa repriorização é que ignora o fato de que as relações entre o sistema nervoso e os processos mentais que estão envolvidos no sofrimento psíquico não são relações simples e lineares, tampouco são apartadas do contexto mais amplo. Isso gera algumas formas de pensar o fenômeno do sofrimento psíquico que individualiza o sofrimento, colocando-o dentro do indivíduo, em seu cérebro e, em última instância, como responsabilidade daquele indivíduo. Um exemplo pode ser visto na resposta do entrevistado Jonathan.
Olha, respondendo aqui sobre o tema aí da pergunta, né? Assim, no meu ponto de vista, mas essa é a minha opinião. Antes de mais nada, eu deixando claro, né, que é a minha opinião. Eu vejo assim, de uma certa forma, que pode ser sim uma coisa do cérebro, né? Mas isso vai de pessoas para pessoas. Tem pessoas que é mais resistente sobre isso, tipo assim, desenvolver uma esquizofrenia, uma depressão, tá entendendo? E outras já tem mais facilidade de desenvolver de coisa. Vamos supor que alguma pessoa já tem esse sintoma por dentro. Mas até então nunca passou nenhuma assim, barreira na vida, outra coisa para ela se manifestar. E já outras pessoas que qualquer dificuldade que passa na vida já manifesta, né? Depressão, uma pessoa se tranca, se fecha. Tanto que tem aquelas pessoas que têm condições, cara, financeira, tem empresa, tem tudo e se tranca. Por quê? Porque caiu em depressão, entendeu? Aí os outros veem, poxa, o cara é tão bem sucedido, bem casado. Muito dinheiro e o cara se encontra daquele jeito. Então, ele está em depressão. Então, a partir do momento que ele entrou naquele mundo depressivo, ele se fechou, entendeu? Então, ali ele é capaz, o cérebro dele é capaz de sintetizar coisas. E ele termina, cara, vendo coisa, ouvindo voz. E muitas vezes leva até o suicídio, né? Porque a gente sabe que a depressão é muito ligada com o suicídio. Então, esse é meu ponto de vista. Assim, na minha forma de pensar. Eu acho que está ligado, sim. Não que seja uma doença, mas seja, assim, um controle do cérebro. Vou dar um exemplo bem aqui. Eu sei que não tem nada a ver com a pergunta, e tem, ao mesmo tempo. Veja só como o cérebro nosso, ele é uma CPU, né, cara? Ele é um computador, veja só. Um exemplo. Eu fui fumante durante 10 anos. Fumante de fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Eu deixei sozinho. Não precisei de tratamento médico, precisei de nada. Eu e minhas terapias. Tá. No início da pandemia, eu tive uma recaída devido pressão psicológica, vendo o que estava acontecendo, né? E medo de perder meus parentes. Então, eu tive uma recaída. Então, eu voltei a fumar. Voltei a fumar entre aspas, veja só. Hoje em dia, eu tenho total controle. Se eu quiser fumar um cigarro, eu fumo. Mas não sou viciado. Entendeu? Todo mundo se encabulou comigo. Mas, Clássico, como é que tu consegue isso? Meu cérebro. Então, eu tenho total controle sobre ele. Então, da mesma forma que eu tenho total controle sobre o vício, que para mim não é mais vício, porque eu não tenho necessidade, não tenho aquela necessidade de ser o fumante. Não, eu quero fumar. Não. Aí eu fumo um cigarro e tal, jogo para lá, pronto. Eu não tenho mais aquela... Eu não sou mais ser aquele cara é fumante, entendeu? Só para comparar aí, como que eu acho assim, que tem a ver, que é coisas do cérebro. Não assim diretamente que seja uma doença, entendeu? Mas com o tempo, dependendo do quadro, eu acho que pode se agravar, né? E levar, cara, até o extremo. Que a gente sabe o que acontece. Depressão sempre ligada a coisa mais extrema. Então, meu amigo, é isso aí. É assim, do meu ponto de vista, eu acho assim que tem sim um grande controle do cérebro, né, cara? Porque o nosso cérebro controla tudo. É aquele negócio, tudo que você imaginar demais, você caçar demais, você vai terminar achando, você vai terminar enxergando coisas que você imaginar demais. É igual o medo, cara. Se você tá no escuro sozinho, vamos supor, você tá num lugar deserto. Se o medo, se você deixar aquele pico do medo bater em você, se você sair correndo, deixar o pânico tomar de conta, você vai continuar correndo, tá entendendo? Porque você vai estar com medo. E o cérebro já vai estar focando aquilo que tem algo te perseguindo. E às vezes nem tem, cara. Mas o cérebro tá mandando aquela corrente, né? Aquela corrente positiva que tem algo te perseguindo. Tá entendendo? Então, eu acho que tem sim a ver. O cérebro eu acho que é muito, muito fluente, muito controlador nessa área. Essa aí é a minha opinião. Valeu.
De fato, defendo que uma neurociência interessante deve considerar os indivíduos como unidades psicobiológicas, cuja atividade vital emerge das interações significativas entre o organismo e o ambiente, seja esse ambiente físico ou social. Como unidades psicobiológicas, defendo que os processos mentais são encarnados, ou seja, envolvem mais do que só o cérebro, e incluem um envolvimento mais geral das outras estruturas e dos processos corporais, que são integrados, funcionando somente em relação ao engajamento com o ambiente externo, e se expressam de maneira inativa, envolvendo não somente os processos neurais, mas tudo aquilo que o organismo faz. Para compreender os processos mentais, sejam eles normais ou patológicos, precisamos olhar para eles como atividades realizadas por seres corporais em ambientes específicos e reconhecer que tanto corpos diferentes quanto ambientes diferentes geram experiências diferentes. Assim, esses processos não são tanto uma questão de representação interna do mundo externo, mas, como sugere a fenomenologista Sanek Dehan, atividades motivadas e encarnadas que dão sentido ao ambiente ao se engajar com ele. Isso implica entender o papel do sistema nervoso como mediador em todos esses processos, e cuja atividade, afetando e sendo afetada pelos diversos aspectos do ambiente, é uma propriedade emergente dos níveis inferiores de organização, bem como profundamente modelada pelos níveis superiores. Como escreveu o psiquiatra suíço Adolf Meyer em 1942, todos os transtornos da pessoa devem se apresentar através do cérebro, mas nem sempre no cérebro. Podemos seguir o pensador britânico Mark Fisher e expandir o problema de forma interessante. Abre aspas. Se é verdade, por exemplo, que a depressão é constituída por níveis baixos de serotonina, o que ainda precisa ser explicado é por que determinados indivíduos têm baixos níveis de serotonina. Isso requer uma explicação social e política, e a tarefa de repolitizar a doença mental é urgente se a esquerda quiser desafiar o realismo capitalista. O que Fischer nos apresenta como desafio aqui é entender não somente a questão trivial de que é óbvio que toda doença mental tem uma instância neurológica, mas que a busca das causas na relação entre sistema nervoso e ambiente físico e ambiente social é fundamental. É um pouco esse o sentido da opinião do entrevistado Matheus, também de Marabá.
Bom dia, Caio. Respondendo aqui a sua pergunta, você acha que coisas como depressão, ansiedade e esquizofrenia são doenças do cérebro? Aqui vai a resposta. Apesar de eu não estar muito familiarizado com o tema, eu conheço muitas pessoas que já sofreram com diferentes graus de ansiedade, depressão, né? Eu mesmo já tive no passado alguns surtos de com picos de ansiedade, né? Senti sintomas físicos e acredito que também emocionais. Eu acho que assim como a depressão, a ansiedade ela não é de fato uma doença do cérebro, mas é uma doença, é um transtorno que causado pelo cérebro, né? Acredito que ele seja mais fácil de se resolver do que uma esquizofrenia, que eu acredito que seja uma doença do cérebro. Eu acredito que o ritmo de vida adotado pela sociedade após a Revolução Industrial, com jornadas longas de trabalho e a ideologia do sucesso, que faz com que as pessoas busquem um padrão de vida bom, segundo a sociedade, né, deixa muitas pessoas frustradas por não alcançarem essas metas, né? Não alcançarem o sucesso que é imposto. Aquele sucesso que, você só vai ter uma vida boa se tiver um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Eu acho que acredito que pelo fato de muitas pessoas não conseguirem alcançar essa meta, nasce daí uma frustração, né? E a gente observa pelos dados que nos últimos anos tem aumentado os transtornos associados à depressão e ansiedade. Eu acredito que uma das causas seja o nosso modo de viver hoje, né? E diferente da esquizofrenia, que acredito que tem outras causas, né? Não só do ritmo de vida que a gente vive. Espero ter ajudado e com o questionamento. Bom dia.
Nosso comportamento representa níveis emergentes de organização associados à subjetividade, à autoconsciência e aos papéis sociais e às respostas dos outros. A subjetividade não pode, então, ser reduzida completamente a qualquer estrutura ou representação de nível mais baixo, mesmo que, eventualmente, possamos analisar como a subjetividade é mapeada nas sinapses, isso não significa que haja algo como um self-sináptico, no mesmo sentido em que um mapa não é um território. Da mesma forma, o mundo cultural não é um agregado de representações cognitivas e neurais individuais. Ao contrário do que dizia Margaret Thatcher, há uma sociedade, não somente indivíduos. Isso não significa retirar a agência do indivíduo, nem atribuir a agência a uma força extra pessoal. Mas é importante para as neurociências, em especial aquelas ligadas à psicopatologia e aos modelos e tratamentos dos transtornos mentais, reconhecer que fazemos parte de redes densas de relações e processos interpessoais e institucionais que moldam e modulam o nosso desenvolvimento psicológico e neural, inclusive na direção disso que chamamos de patologia. Essas relações e processos não são uma exterioridade passiva na qual a gente se localiza e navega, tentando encontrar quem somos, mas são eles próprios determinados por interesses políticos, sociais e econômicos. Essa micropolítica nos influencia, porque estrutura as possibilidades do nosso mundo social mais próximo, família, amigos, educação, mídia, que nos fornece quais são os elementos para construir identidade, quais são os elementos da potência de agir no mundo e quais são os elementos dos nossos propósitos. Além disso, essa micropolítica também estrutura o campo das narrativas que usamos para construir nossa memória autobiográfica e onde situamos nosso senso de si mesmo, quem nós somos. Em ambos os casos, essas construções e devires se dão no cérebro, mas não se encerram nele. Como vimos, o discurso da psiquiatria biológica por vezes entende os sintomas como um tipo de ponto em cadeias de problemas orgânicos. Mas acho que é mais produtivo entender o sofrimento em termos mais abrangentes, pensando relações mais interconectadas entre aspectos biológicos, psicológicos e sociais, relacionados em uma trama em que perturbações em um componente reverberam por toda a rede. É só você pensar numa espécie de rede de pesca. Se eu pego um elemento e puxo, eu puxo toda a rede. Será possível pensar o sistema nervoso como uma abertura ao mundo vivido pelas relações que são da ordem de estar no mundo e de se envolver nele? Se você chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer ouvir mais episódios, assine o podcast no seu agregador ou plataforma favorita. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Fique atento para o próximo episódio.